O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o Esporte Final. Um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final em ritmo olímpico na reta final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente, durante toda a competição, durante todos os torneios e jogos e competições lá no Rio, seguimos gravando sempre às manhãs um podcast Esporte Final. Às vezes ele começa amargo, às vezes ele começa com medalha. É. Tudo bem, Leandro e Amin?
Tudo bem, Paulo Júnior. Isaquias,
hein?
Isaquias.
Aí você quebra
Isaquias,
o pai dele, né?
É o Isaquias Pierre, né? Que tá sempre nos ouvindo.
O pai dele aqui ficou na fila, numa briga, ver se ia ser Isaquias ou Ezequias. Você mata o cara, né?
Isaquias, o gondoleiro completo do Brasil. Mais um bronze conquistado no suspiro final, Paulo Júnior.
Provando que o espanhol concorrente dele é mais um filho do tic-tac, né? Isaquias deu carrinho, o espanhol chegou com a elegância, né? De um Xavi Alonso, não deu pra ele. Tudo bem, Rodrigo Borges?
Tudo bem, bem-vindo de volta depois da sua experiência olímpica. Que dia maravilhoso começar com a canoagem ganhando uma medalha no chute.
Sensacional. Tudo bem, Thiago Arantes?
Tudo certo, tudo beleza. Eu realmente disse no Twitter há alguns dias que o Isaquias era um dos favoritos nessa prova ao lado do chinês. E o chinês não estava nem na final. Você vê que meus conhecimentos de canoagem são amplíssimos, né?
Não, eu já acho que o chinês que foi muito mal, né?
E pelo menos você foi num país que a chance é grande de ter alguém na final, né?
Melhor do que se dissesse que fosse o peruano, sei lá.
Pois é.
Não, exatamente. Se alguém me pergunta o favorito de alguma coisa, eu vou... Ah, é o americano ou é o chinês? Porque a chance de acertar...
É, igual eu ontem... Hoje tem a final do vôlei de praia masculino, né? E ontem eu coloquei a dupla italiana na Romênia, né? E eu deveria presumir que os romenos nunca chegarão numa final de vôlei de praia.
Você viu o nome, né? O nome deles é Mina e Halosil, alguma coisa assim. Então, que os sobrenomes são tipo...
Nicolai, né?
Ragazzi e Bambini. São dois sobrenomes completamente italianos.
Que loucura. Isaquias Queiroz já tinha um vice-campeonato olímpico, já tinha uma medalha de prata na primeira prova, né, que ele participou, que era a canoa individual de 1.000 metros, de 1 quilômetro. Na segunda prova, na manhã dessa quinta-feira, ele acabou com bronze numa chegada bastante emocionante, ganhando ali nos metros finais, não começou bem a prova, arrancou até o bronze. Essa prova dos 200 metros, para homens também, obviamente, um sprint, né, uma retona só, uma reta curta só, 200 metros, e ele consegue 2 medalhas em 2 provas, ainda tem para competir a canoa dupla de 1.000 metros, competição dessa sexta-feira, dia 19 de agosto. Que coisa, né, Leandro e Amin? A Olimpíada serve para aprender, e cada uma delas vem um esporte novo trazendo medalha, né? A coisa... vai se falar de preparação, vai se falar de grana, vai se falar do balanço de quadro de medalha com expectativa do COB, coisa e tal, mas pinta sempre uma surpresa, né? Esse baiano Isaquias ganhou a simpatia aí da galera, porque falou depois da primeira medalha que veio para ganhar 3. Uma coisa que lembra até o César Cielo, né? Que quando ganha o bronze no 100, vai todo mundo falar: quem é você, César Cielo? Ele falou: não, eu vim para ganhar o ouro no 50. E aí fica um silêncio, né, na roda dos jornalistas. E é esses caras que chega com personalidade e corresponde.
E um traço claro dessa personalidade que você está citando, Paulo, é que na canoagem é como a natação de antigamente, né? Demora 1 minuto para sair o resultado, praticamente, né? E a primeira reação do Isaquias ao cruzar a linha de chegada, a linha imaginária de chegada, né, que não tem linha nenhuma na água ali, é jogar o remo dele na água e pular na água meio que com raiva, né, meio que achando que perdeu, ou que perdeu o ouro, ou na pior das hipóteses, que perdeu até o bronze. E a gente acaba sendo levado por essa reação dele, e por 1 minuto acredita que fracassamos no objetivo da medalha. Não, né, ele realmente, no repele, a gente vê que o bronze foi incontestável, embora foi coisa de 25 milésimos, né? Uma coisa muito pequena. E eu assino embaixo do que você falou, porque até do, até antes de anteontem, o Paulo Júnior, nunca tinha, nunca ninguém tinha me contado que o Isaquias era candidato à medalha. E veja você. Né?
Guilherme Paraense, Afrânio da Costa, Gustavo Borges e César Cielo. Os caras que ganharam duas medalhas numa Olimpíada, o Isaquias pode ir para a terceira nessa reta de final de jogos. Rodrigo, Thiago, algum comentário aí, alguma impressão mais sobre a canoagem?
Eu diria, Paulo, que o Isaquias irá para a terceira. Eu posso estar sendo extremamente otimista, mas ele é o favorito na prova do C2000. O C2, como disse o Rodrigo outro dia, o C é de canoa, o 2 é de duas pessoas, o 1000 é o número de metros da prova, ou seja, uma prova de canoa para duas pessoas, 1 quilômetro. Ele é o favorito, o principal adversário é a dupla da Hungria, que espero que chegue à final para não fazer papel de bobo outra vez. Mas o Isaquias deve se tornar o primeiro atleta brasileiro a ter 3 medalhas em uma mesma Olimpíada. Uma coisa impressionante. E eu me lembro agora que antes da Olimpíada eu lia o blog do Guilherme Costa, do Globo Esporte, aliás, muito, muito bem feito e bem estudado o blog dele. E ele dizia, e na época eu achei meio exagerado isso, mas ele dizia que hoje o Isaquias é o melhor atleta olímpico brasileiro em qualquer modalidade. Eu na época obviamente não acompanhava, achei um pouco exagerado. Começo a achar que o mal informado, na verdade, era eu e que realmente ele é, se não o melhor, um dos grandes atletas brasileiros hoje, por mais que a gente não o conheça.
Pois é, Rodrigo.
É um cara que é capaz de um feito como esse, de conquistar 2 medalhas, uma coisa que só 4 outros conseguiram, e possivelmente vai para a 5ª medalha, porque tamanho é o favoritismo dele nessa prova, que dificilmente dá para imaginar que nem um bronze ele consiga. Então, de fato, é difícil não concordar com isso, que é o maior atleta olímpico brasileiro hoje.
Vamos de vôlei de praia, que não deixa de ser quente, porque acaba madrugada dentro, hein?
Existe, né? Começar às 23h59, na programação tá isso, né? 23h59, é driblar o próprio calendário. Nós estamos, na prática, colocando um jogo do dia X pro dia Y, né? Por causa da televisão, quer dizer... Eu até entendo começar um jogo às 10h30, mas começar às 23h59 é um pouco de desaforo, viu, Paulo Júnior? Tá desrespeitando o horário de Brasília.
E 23h59, porque se pôr 000, dá parafuso,
tá,
né?
Perto,
aí o cara não sabe se é a meia-noite de lá, meia-noite de cá. Então tem muito essa do 23h59 agora, felizmente. Derrotas brasileiras entre as mulheres no vôlei de praia na areia de Copacabana. Agatha e Bárbara perderam o ouro. Acabaram com a medalha de prata diante de Ludwig Vankerhorst, a dupla da Alemanha, 21-18, 21-14. Segundo set, até com certa facilidade, né? As brasileiras com dificuldade de encaixar o jogo, com dificuldade de reagir diante da grande dupla campeã olímpica. E no duelo do bronze, na preliminar, Larissa e Thalita acabaram perdendo para Walsh e Ross. Walsh, que é a grande atleta do vôlei de praia, em 28 jogos, em 28 partidas em Jogos Olímpicos, venceu 27, perdeu só a semifinal desse ano, tem 3 medalhas de ouro, tem um bronze, comemorou muito o bronze, entendendo, né, a sequência da carreira, valorizando também, né, a derrota na semifinal, né, não é, acho que a comemoração da Walsh para o bronze nos ajuda a ver o nível que estavam essas semifinais, porque não é que ela ficou exatamente frustrada, ela acho que reconheceu também o valor das duplas brasileiras, perdeu uma e ganhou outra. As brasileiras, por consequência, também, mas as brasileiras, infelizmente, ambas não conseguiram chegar ao ouro. Mas está lá no bolo, né, Leandro e Amin? Uma prata, um quarto lugar... campanhas muito legais até lá, e acho que quem curte vôlei de praia, quem curtiu o climão em Copacabana, foi premiado aí com 2 semifinais e 2 jogos ontem também de altíssimo nível.
E a gente já hoje, até uns anos atrás, dava pra você falar sem ser vergonhoso, aquela coisa de, pô, não acredito que o Brasil perde no vôlei de praia pra um país que não tem praia, né? Um país que faz frio. Hoje em dia não tem mais isso, até porque o vôlei de praia é um vôlei de areia, né? É praticado mesmo longe dos litorais e tudo mais, e tem muito país que evoluiu demais nessa modalidade, e a gente estava falando aqui antes do programa começar do nível das partidas, né? Mesmo na primeira fase, nenhum brasileiro passou sem derrota da primeira fase, né? Ou pelo menos sem um jogo muito complicado. E enfim, acho que é isso. Quem assistiu gostou muito do nível. Eu, particularmente, por um tempo atrás, achava o vôlei de praia um pouco enfadonho. O bloqueio quase nunca funcionava, a bola caía quase na maioria das vezes de primeira. Enfim, hoje em dia é outra coisa. Eu estou muito bem impressionado, tanto com o ambiente, com o clima, que você bem retratou ali, a Arena de Copacabana, muito bacana, quanto pela qualidade dos jogos, principalmente nessa fase final. E ontem, duas partidas que o Brasil perdeu e você não tem como, né, não tem como contestar. Claro, o Brasil perdeu dois contra-ataques bestas no momento chave do jogo, mas você olha as vencedoras, as duas duplas vencedoras do jogo de ontem e não tem o que contestar, tem que aplaudir.
Rodrigo, no fim das contas, são duas duplas brasileiras na semifinal, um baita de um resultado, mas de como que você faz esse balanço, esse contraste com uma certa frustração de não conquistar a medalha de ouro?
Eu acho que sim. Sempre se espera que o vôlei de praia brasileiro consiga colocar, toda vez que chega perto de Olimpíada, quatro possíveis medalhas. E isso nunca aconteceu, né? Mas o Brasil é uma potência do vôlei de praia, então sempre gera essa expectativa. Eu fico, confesso, um pouco frustrado de não ter duas medalhistas, não necessariamente a medalha de ouro, mas não ter duas medalhistas. E a Agatha e Bárbara eram a nossa segunda dupla, né? Então, elas estarem na final já é uma coisa bacana. Ficaram com a medalha de prata, mas não dá muito para discutir a medalha de ouro da Alemanha, né? As alemãs foram muito, muito superiores. Vamos ver hoje no masculino, mas eu acho que essa era a melhor chance do Brasil conseguir quatro medalhas no vôlei de praia, mas infelizmente, e o vôlei de praia, que já foi um esporte amplamente dominado por americanos, americanas e brasileiros, brasileiras, se prova cada vez mais que vira um esporte global, né? Duplas da Áustria, da Letônia, da Alemanha, a Alemanha já foi até campeã olímpica no masculino, incomodam cada vez mais, produzem cada vez mais bons atletas. Então, esse sonho do Brasil conseguir quatro medalhas na mesma Olimpíada, eu acho que ele vai ficando cada vez mais distante.
Gostou do torneio, Thiago? E a pressão agora para cima de Alisson e Bruno, que, enfim, tem essa missão de conseguir o ouro, ainda que, como falamos no feminino, é um torneio equilibradíssimo também. As duplas brasileiras tiveram extrema dificuldade. Para quem pensava, como disse o Rodrigo, que em casa o Brasil emplacaria quatro medalhas, né?
Eu acho que a época de ganhar quatro medalhas passou, né? Foi a Olimpíada de 96, podia ter sido, teve o pódio do vôlei de praia feminino, pódio primeiro e segundo lugar, né? Em 2000 chegou nas finais e tudo, mas eu acho que a época passou de ganhar quatro medalhas. Tem que pensar agora em tentar chegar aí todo mundo nas quartas de final, de repente botar uma dupla ou duas, três duplas na soma das duas, do masculino e do feminino nas semifinais, e acho que isso já é um resultado bom. Ontem eu vi a gente falando, o vôlei tem que ser cobrado, o vôlei de praia tem que ser cobrado mesmo, porque tem muito incentivo. Cara, mas tem que ser cobrado o quê? Chegou numa final, perdeu uma disputa de terceiro lugar para a dupla que tem a melhor jogadora da história da modalidade. Quer dizer, não tem muito o que cobrar, não. O vôlei de praia que a gente começou a ver, que era aquele vôlei de praia do Angini Loyola, Kirali, Steffes, ou seja, que só tinha brasileiros e americanos, e as duplas dos outros países eram meio personagens, né? Tinha aqueles irmãos da Suíça que um não falava com o outro. Tinha os portugueses, o Maia e Brenha, que
a
só levavam
e a dupla da Georgia,
nas semifinais, enfim. Hoje mudou, hoje o mundo inteiro está jogando isso. Tem etapa na Polônia, no inverno praticamente. Enfim, não é mais um esporte que é praticado só nas praias do Brasil e dos Estados Unidos, né?
Eu lembrei da dupla da Georgia, Geor e Gia. Os brasileiros naturalizados. E você falou, né, Leandro, essa coisa da praia. Pensar que hoje, se tivesse uma Olimpíada em Belo Horizonte, ia ter surf. É. Então, essa coisa de, esse cara é bom de... Acabou, né?
Quem é o bom mesmo, Paulo? O Anjinho ou o Loyola?
O Loyola, né?
Loyola.
O Loyola carregava. Não era um Emanuel, né? Mas era bom de bola.
E Zé Marco e Paulo Emílio, quem era melhor, Júnior?
Zé Marco. O Paulo Emílio sofria muito, que sacavam muito nele, né? E aí ele dependia mais do, do brilho do parceiro.
Zé Marco e Paulo Emílio é banda sertaneja, né?
Baita nome de dupla. Vamos pro futebol? Tô meio chocado, viu, Leandro e Amin? Porque passeei os olhos pela banca de jornal e polvorosa depois do 6-0. É impressionante, né? Somos uma máquina de mudar de impressão, né? Há uma semana atrás, o time que não fazia gol. Agora a defesa que não sofre. E respeito a opinião de vários colegas, muitos textos, né? Elogiando muito o clima, né? Do Maracanã, a seleção, por mais que pegou um adversário fraco, foi pra cima, fez 6-0 pra cima de Honduras, marcou os gols que precisava marcar, Neymar foi bem, Gabriel Jesus foi bem, o ataque funcionou, mas a seleção tá em débito, né, e parece que uma vitória pode mudar completamente o ambiente, como por exemplo, vários comentaristas já dizendo que, olha, olha como faz bem jogar no Maracanã, e até outro dia a gente questionava a distância da seleção brasileira em relação ao público. Acho que tem que ter muita cautela, né? É um jogo que sai um gol cedo, a gente sabe que a torcida de futebol, futebol masculino, seleção brasileira, se não sai um gol cedo, cobra. Então acho que a seleção fez seu papel, claro, mas com muitas ressalvas. Tô curioso para ver se com a Alemanha vira 0-0... o jogo vai ficando enroscado, como a torcida reage? Se a torcida que vai ao Maracanã, que acompanha essa seleção, é de fato uma torcida de apoio incondicional, ou a seleção, com seus méritos, claro, conseguiu criar essa atmosfera porque fez os gols no início.
Eu já te adianto que a minha resposta, tenho convicção que não, que é uma coisa que você mesmo disse aqui no começo dos jogos, ou disse ou nas suas tribunas virtuais, que essa torcida não banca. Não banca um time que é tão distante, que não tem tanta identificação. A torcida não vai bancar o Gabigol jogando mal. Se ele jogar bem, por interesse, claro, a gente quer ganhar um jogo, então a gente banca o cara. Ele jogando mal, ninguém vai abraçar, ninguém vai fazer, por exemplo, o que aconteceu ontem no ginásio de basquete, né? A Argentina tomando um pau, mas a torcida abraçando um time que lhe deu alegrias. Não é o caso. De toda forma, que nunca mais se fale que os setores que cobrem o futebol da mídia, da imprensa, têm má vontade, né? Cada vez mais eu percebo que basta um carinho, basta um afago da seleção brasileira na gente e a boa vontade volta a mil com fôlego. Então, quer dizer, quando o Neymar chama a imprensa brasileira e os críticos de babaca na Copa América, ele está sendo muito ingrato ainda por cima, porque a gente, no menor sinal de bom futebol, volta tudo, sabe? Então, eles têm mais do que agradecer mesmo.
E você lembra aqui na pauta, para a gente jogar para o Rodrigo e para o Thiago, quando o Brasil pegou a Alemanha em 88, era o time de Tafarel, era o time de Romário e Bebeto, era time de jogadores que foram campeões do mundo 6 anos depois. E aí então, para passar essa discussão aí para o Rodrigo e para o Thiago, essa campanha dá sinal de que essa turma vai ter vida longa na seleção principal? Alguns já eram nomes um pouco mais óbvios, outros menos, né? Que vocês têm achado dessa maturidade, digamos, desse ganho de experiência dessa geração, pensando que a gente não tem tantos lugares cativos assim na seleção principal, né? Tem gente aí que pode, né, assumir uma vaga a partir agora de eliminatória e de Copa do Mundo daqui a 2 anos.
Eu acho que se não me engano, depois dos jogos teve alguma edição dos jogos que o Mano Menezes foi 2012, né?
Isso.
O Mano Menezes convocou logo em seguida o time olímpico praticamente inteiro para jogar pela seleção principal. Não acho que o Tite vá fazer isso, mas saindo a medalha de ouro, eu acho que tem que se olhar com bastante cuidado para essa seleção, porque jogou em casa, foi submetida à pressão, foi submetida a muitas críticas injustas, porque a torcida, uma boa parte dela, não aguenta mais a seleção brasileira, não aguenta mais a arrogância um pouco de alguns jogadores. Então, eu acho que é bastante provável que mais da metade desses jogadores, talvez, sejam aproveitados pelo Tite na convocação, na primeira convocação dele para a seleção. Acho que conseguir esse ouro, que se espera há tanto tempo, em cima da Alemanha, que tem um trauma ainda super recente com relação ao futebol brasileiro, mostra uma, pelo menos uma geração capaz, em quem se pode confiar. Claro que o Brasil teve jogos ruins, teve momentos bem ruins nessa competição, mas acredito que está nessa seleção, pelo menos, a base da próxima Copa do Mundo, né?
Eu também vou por aí. Acho que essa seleção tem, sim, bons valores e, sobretudo, tem uma ideia de futebol, pelo menos. Tem alguma ideia, você consegue ver alguma ideia de jogo ali, né? O Micali foi técnico da Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial, Seleção Brasileira Sub-20 no Campeonato Mundial de 2015, perdeu a final para a Sérvia, mas você já via algumas ideias interessantes, enfim. Se pelo menos, e é um técnico que também conseguiu... tirou o Thiago Maia, colocou o Wallace, já mudou um pouco o time. É aquele técnico que tira da nossa cabeça a ideia de que todo técnico de seleção brasileira tem que ser teimoso, né? Não tem que ser teimoso. E só, se vocês me permitem, um último adendo sobre o futebol, eu não comparo de jeito nenhum esse jogo com o 7-1, porque não tem absolutamente nada a ver. Então eu fui procurar exatamente esse jogo que vocês falaram, semifinal de 88, Brasil e Alemanha. A Alemanha, que naquele time tinha Jürgen Klinsmann, tinha Thomas Hasler, tinha jogadores importantes também. O jogo acabou ficando 1-1 e o Taffarel pegou tudo nos pênaltis. O Brasil acabou passando para a final, onde perdeu para a União Soviética. Acho que se quiser lembrar de algum Brasil e Alemanha no futebol para comparar com esse jogo, que se compare com este de 1988, que aí tem alguma coisa a ver mais com o que é esse jogo, né? A seleção olímpica, na época, eram jogadores que não tinham disputado a Copa do Mundo, né? Era o critério. Mas, no fim das contas, enfim, pelo menos você se mede com uma régua mais ou menos parecida. Esse jogo não tem absolutamente nada a ver com o 7-1. Para mim, o 7-1 é o jogo mais importante da história do futebol e para ter algum tipo de revanche com isso, só em uma Copa do Mundo na Alemanha.
Isso me lembra, viu, Thiago? Eu trabalhava num jornal no fim dos anos 90 e depois da Copa do Mundo da França, eu não me lembro se foi ainda em 98, mas acho que foi em 99, teve uma Copa do Mundo de futebol de areia e o Brasil enfrentou a França.
A França de Cantona, inclusive.
Exato. E aí um dos editores desse jornal, um editor bem de cargo bem alto, resolveu que a chamada para esse jogo tinha que ser "Hoje é o dia da vingança".
É brincadeira. O Brasil ganhou um amistoso da França outro dia, né?
É verdade.
E manchetaram vingado. Agora, achei interessante
ganhou,
o...
Ganhou no Estado de França, inclusive.
Pois
ganhou
é.
Ganhou amistoso no Estado de França.
O Rodrigo falando, eu trabalhava num jornal no fim dos anos 90, parece que um jornal é um armazém, né? Sabe aquela coisa? Meu avô tinha um armazém. É quase uma profissão que não existe mais, né?
Não pode nem falar o nome do jornal, que isso.
Pois é.
Estamos na Globo, não, Rodrigo. Pode falar o nome do jornal.
Eu podia começar assim, né? No fim dos anos 90, existia um negócio chamado jornal.
Pois é.
Olha, a gente não vai falar.
Mas eu trabalhava no Lance, que gosta bastante desse tipo de ousadia, digamos.
O Lance que hoje, que fechou o jornal, a edição de hoje, sem o vôlei.
Pois é, chocante.
Sem o vôlei.
Chocante.
Tá, também fechou tá banca, sem o Thiago Braz.
Mas...
É, por consequência.
Mas temos Pedro Henrique.
Eu achei que vocês iam falar que o jornal fechou, que não tem mais. Não, ele existe, mas ele fechou a edição, sabe? Menos mal.
Exato. Menos mal.
Ele ainda pinga nas bancas por aqui. Vôlei masculino, 3-7-1, Brasil bateu a Argentina num grande clássico, um jogo de muita expectativa no Maracanãzinho, e a grande notícia, negativa no caso, é que tanto o Lipe quanto o Lucarelli têm lesões, né? Acabaram deixando o jogo com problemas físicos, e num torneio desse tamanho... E pelos primeiros boletins agora cedo de que Lucarelli já fez ressonância magnética, coisa do tipo, num torneio desse tamanho, nunca dá pra. Não dá pra descartar que pode ser que a Olimpíada acabou pro Lucarelli. Lesão na coxa, né? Sentiu um desconforto. Se for algo um pouquinho mais grave, é muito difícil que ele ainda faça dois jogos em três dias, infelizmente.
É a severidade do calendário olímpico, jogar dia sim, dia não, que no vôlei, em competições do tipo, no calendário anual, já são mais ou menos assim. Agora, eu não, se eu fui peixe em outra encarnação, eu não lembro, né, Paulo? Não sou peixe. É, inclusive nessa encarnação que a gente não sou.
Não é.
Mas...
Quem dera ser um peixe.
Quem dera se eu fosse. Mas... O que é fisgada, né? Por que fisgada?
É porque dá dá aquele beliscão, né?
Você já sentiu a coxa? Tá espetando, né?
Cara, eu acho que não tem sensação pior do que você ir pra um pique e abrir tua coxa.
É uma sensação... São 15, 20 segundos ali... Horríveis, eu prefiro chamar de desconforto, que a fisgada, pô, fisgada perfura, né?
Vamos de desconforto muscular, então. Tá no manual, esporte final, desconforto.
Mas é uma lesão que você vai tratar no gelo, vai de repente pôr uma injeçãozinha, um analgésico ali. É uma coisa, a lesão do Lipe é anca, né?
É crônica.
É crônica e é anca, quer dizer...
O que é bom e ruim, né? Porque se é crônica, ele já tá acostumado a jogar com essa dor, né? Não é que deu uma pontada, né? E pegou desprevenido.
Pontada é bom, hein?
Pontada é bom
é melhor
também,
que fisgada.
Né? Mas são problemas, né? O grupo é muito pequeno, né? Um jogo de vôlei que você vai sem dois caras, você já tá com um banco reduzido, né?
No fim das contas, né, Paulo? Acaba sendo bom pro Brasil, pro time do Bernardinho, da forma como funciona a cabeça do Bernardinho, passar essa quinta-feira discutindo... Essa quarta-feira, né? Nós estamos na quarta.
Estamos na quinta.
Essa quinta tá bem maluca a coisa.
Tá difícil.
Essa quinta-feira discutindo a lesão mesmo, né? Porque psicologicamente o time do Brasil acabou de entrar num trevo, né? Se superou ganhando, passando em quarto e ganhando do primeiro, ou voltou a ser o favorito que era antes das Olimpíadas, jogando em casa e tudo mais? Então... Joga essa, vamos continuar com temas marítimos, joga essa isca para a imprensa e para o público, vamos ficar discutindo as lesões enquanto o Bernardinho e o time se prepara psicologicamente para um momento em que o Brasil volta a ser um protagonista, um favorito, um time que jogou um bom vôlei ontem, o Wallace fez o jogo que a gente esperava que fizesse finalmente, e eu acho que tem como você tirar... Algo de bom nessa véspera, nesse jogo das dúvidas, das interrogações em cima desses dois desfalques. Mas se você quer saber, acho que palpite, né? Não sou médico. Além de não ser peixe, eu não sou médico. Acho que eles não vão pro jogo, não. Se forem, vão para jogar pouco.
Thiago, o Brasil não era exatamente favorito, né? Favorito, como já foi outras vezes, ao ouro no vôlei masculino. Mas a gente tem falado muito, né, em relação a vários esportes. Tem time que sabe jogar, né, com essa pressão, tem time que está acostumado a ser campeão, e isso não dá para negar do vôlei brasileiro, né? Não é pego de calça curta numa semifinal, está acostumado a jogo grande, e sei lá, eu acho que fico com uma pequena impressão daquele clichêzão, sabe, do deixou chegar. Acho que esse time, quando a coisa afunila, pode crescer. Que você espera aí desse Brasil e Rússia?
Eu concordo com você, acho que é um time, é aquele tipo de time que ele se recusa a perder às vezes, né? Você vê que o time não tá bem, é outro clichê também, mas tudo bem, não tá bem de qualquer forma, sem dois jogadores ou com o Lucarelli super no sacrifício ali no quarto set, consegue tirar energias, sabe-se lá de onde. O Brasil do vôlei, e aí eu faço a comparação que talvez nem seja a melhor de todas, mas enfim, e pior ainda nesse dia, né? O Brasil de vôlei parece um pouco com a Argentina no basquete durante um tempo. Aquele time que o Brasil contra a Argentina no vôlei, então, parece mais ainda o que é a Argentina contra o Brasil no basquete. Que por mais que a Argentina esteja super bem, por mais que tenha um técnico espetacular, o Julio Velasco, por mais que tenha todos os elementos para ganhar o jogo, no fim das contas, pela experiência, pela maneira como o Bernardinho consegue conduzir as coisas muitas vezes, e pelo fato de jogar bem em momentos decisivos, a seleção brasileira acaba passando 95% das vezes por cima da Argentina. Contra a Rússia, eu já não sei se vai ser tão simples assim. O time da Rússia, além de ser uma escola tradicionalíssima, tem um time interessante e um time que deve ter 12 jogadores para usar, né? A seleção brasileira vai ter 10, e isso num jogo como esse, que é um jogo que pode ir para 5 sets, que é um jogo que se pode complicar, isso pode, essa conta pode chegar aí para a seleção brasileira. Mas contra o vôlei masculino do Brasil e contra o basquete masculino da Argentina, eu não aposto contra nunca. Viu?
E aí, Rodrigo, e a sequência desse Brasil?
É, acho que o Brasil, eu acho assim, o Brasil vai ter que lidar pela primeira vez em muito tempo com o fato de chegar numa semifinal e ser o pior time das semifinais. Eu acho que o Brasil hoje é uma seleção abaixo da Itália, abaixo dos Estados Unidos e abaixo da Rússia. Mas isso não quer dizer que ficou fora da medalha. O Brasil joga em casa com apoio da torcida. O Bernardinho é um dos maiores técnicos de todos os tempos do vôlei. Então, eu não descarto, obviamente, uma medalha. Acho que para a semifinal, entre Rússia, Itália e Estados Unidos, a Rússia é o adversário mais acessível. A Rússia já, inclusive, foi derrotada na competição. A Rússia perdeu para a Argentina por 3-1. Mas é isso, assim, a gente acostumou a ver o vôlei brasileiro desde o início dos anos 2000 a chegar em medalha em praticamente todas as competições, mas dessa vez vai ter que ter aquele algo a mais para conseguir isso, porque vai ter pela frente, tem como rivais três seleções que estão num patamar acima nesse momento.
Maravilha, veremos. Manda, Leandro.
Vocês que usam Google, não passam por esse tipo de dúvida que eu passo. O Carpol morreu?
Carpol? Ah, não vou me arriscar. Apesar da chance de ser...
Deve estar gritando em algum lugar até hoje. Né?
Deve estar no boteco.
Essa dúvida me ocorreu outro dia, mas como eu não sabia o primeiro nome do Carpol, fiquei com preguiça de procurar Carpol, coach, vôleibol, e aí a dúvida simplesmente passou. Deixei. Tô com essa dúvida ainda. Inclusive, vou dar uma pesquisada aqui agora.
Eu me recuso a chutar, ainda que a chance seja de 1-2, né? Morreu ou não morreu, mas eu... Com esse tipo de coisa, eu não brinco. Com esse tipo de coisa, é melhor não brincar. Chegamos no estádio olímpico, atletismo. Usain Bolt chegou gargalhando na sua semifinal dos 200 metros. Ele brincou com o canadense André de Grasse. Por que se apertou tanto? É só a semifinal. E é de uma fanfarronice infinita esse cidadão, Leandro Yamin. Não duvide que ele corra a maratona no Japão e chegue dando um mortal. Porque o cara não se cansa de tirar onda e o Bolt tem um astral que eu não consigo imaginá-lo perdendo. Vou ficar muito surpreso se um dia a gente vê o Bolt perdendo uma prova olímpica. Acho que não vai ser no Rio, e se ele parar, não vai ser nunca. Mas que coisa, né?
Não, que coisa. Assim, a gente tem ouvido, e é justíssimo, a gente tem que ter a humildade, os ouvidos bem atentos e tal, para ouvir também, para ler. Quem tem mais cultura esportiva do que a gente, é o caso, inclusive, dos nossos amigos aqui na gringa, o Rodrigo e o Thiago, no tema respeito, a questão da vaia, que está sendo muito discutida e tudo mais. E eu confesso que no primeiro reflexo de quem está acostumado só a assistir futebol e está nessa loucura, nesse furacão louco de tudo é polêmica, de tudo é discutido, eu fiquei pensando, pô, mas falta de respeito, pô, corre sério. Mas... Pô, passou 10 segundos, eu falei, não, mas peraí, tá acontecendo alguma coisa que nunca aconteceu antes na minha frente, e acho que é o caso, né? Pelo menos do primeiro gargalhar, olhando pro segundo colocado, esperar o segundo colocado chegar, pros dois passarem juntos e se divertindo, é uma coisa que você tem que valorizar, mas isso, às vezes, o nosso reflexo leva a crer que, pô, esse cara tá sendo petulante demais, tudo mais. Mas, pô, se eu fosse o Bolt, eu seria um absurdo.
Nossa! Imagina. Andando só com as medalhonas no calçadão, ali em Copacabana, pedindo mate, pendurando na conta, dando tchau. Agora, eu concordo com você que tem uma sutileza aí, e que a gente é cruel, né? Porque se o Bolt perde a final, vão falar... Ficar rindo?
E agora,
trouxa, ri mais, babaca. Se eu sou o cara, eu subo lá em primeiro e fico dando risada na cara dele. Então, assim, a gente fala isso muito aqui, discutindo de futebol, né? Quando a gente cita, por exemplo, o Luis Suárez, que é um cara que leva o futebol no limite. Olha, eu vou morder o cara. Pode ser que eu ganhe a Copa, pode ser que eu sou expulso do Brasil. Então, assim, não tá muito... E o Bolt, eu acho que é um pouco isso, assim, olha, eu vou tirar onda. Se um dia der cagada, é o meu jeito, mas eu acho que eu concordo com você com essa impressão, é de uma sutileza muito pequena, né? É o que acontece, acho que em todos os esportes, né? Quando o cara se propõe a ser um personagem e ele banca, num resultado, é muito legal. É. Se o Bolt fosse um cara que ficasse em sexto toda a corrida, a gente ia achar ele patético, né? Por que esse cara tá rindo, né, em sexto? Rodrigo, Thiago, que tal o atletismo e essa segunda aparição de Bolt no Rio?
Vai lá, Thiago. Cara, eu acho o Bolt fantástico, eu acho espetacular, acho que o esporte precisa desse tipo de arrogância saudável, que na verdade não é arrogância, é autoconfiança mesmo, né? Acho que tem uma linha aí que divide as duas coisas. Ele é um cara que se diverte fazendo o que ele está fazendo ali, acho ótimo. Se o Bolt fosse chato pra caramba, a gente ia reclamar que ele é chato pra caramba. Então, assim, o Bolt ontem parou pra dar entrevista pra todo mundo, riu na cara do Degrassi, o Degrassi riu pra ele, enfim. Eu acho que ele criou um personagem, é o que você disse, ele criou um personagem, ele banca esse personagem. No dia que ele perder, eu acho que ele vai dar um sorrisinho amarelo ali, mas ele também não vai sair do personagem, enfim. O Bolt é isso aí, quem quiser gostar, gosta, quem não quiser, não goste. Acho difícil que alguém não goste dele. É um dos grandes atletas de todos os tempos e acho que a gente tem que aceitá-lo e tem que gostar dele do jeito que ele é. Não vamos ficar falando que ele tá rindo, amanhã se perder. Se ele perder amanhã, alguém rir na cara dele, é do jogo. Aí no Campeonato Mundial ou na próxima Diamond League, ele vai ganhar e vai rir na cara do cara também, entendeu? Acho muito, muito benéfico para o esporte que exista uma figura como o Bolt.
Eu fiquei pensando aqui em algum atleta que a gente pudesse fazer algum tipo de comparação e lembrei do Anderson Silva.
Valentino Rossi, talvez, também, né?
Viola.
Valentino Rossi também. Quem?
Viola.
Que é tão genial quanto, né?
Pô, tá louco, imitou um porco no jogo de ida.
Eu acho que a diferença é a seguinte, a gente sempre via os rivais do Anderson Silva reclamando do Anderson Silva, falando que ele é arrogante e tal, etc. O Anderson mesmo, em algum momento, chegou a pedir desculpa na imprensa, falou que exagerou, etc. A gente não vê, nunca viu, nenhum adversário do Bolt reclamando de arrogância, reclamando que ele tenta humilhar. O Bolt é esse cara, não sei, a sensação olhando para ele é que ele não faz isso para sacanear adversário, eu sou tão melhor que vocês que eu posso dar risada aqui. Não, ele faz aquilo porque ele está genuinamente se divertindo. Ele está feliz fazendo aquilo. Então, eu não vejo como nenhum tipo de arrogância ou de tentativa de humilhar os adversários porque ele é muito superior. E ontem eu não me lembro quem disse, talvez o Lauter Nogueira, comentarista fantástico do Sport TV.
Nomaço também, né?
O quê?
Um nome sensacional, Lauter, né?
Não, e ontem eu até, o Thiago e eu, a gente estava conversando, porque eu fui procurar a história do Lauter Nogueira e o cara que é um absurdo. Ele já foi treinador de triatlo, já foi treinador de natação.
Vôlei de praia.
Vôlei de praia. Ele era técnico da Jaqueline no vôlei de praia.
Não, ele é um monstro, ele é um monstro. Então,
é monstro. E aí ele disse, se não me engano foi ele, que o Degrassi é uma espécie de pupilo do Bolt. O Bolt, ele gosta muito do Degrassi e ajuda o Degrassi. Então, o Bolt está aí nos últimos momentos da carreira dele, não sei nem se depois dessa temporada ele vai continuar competindo, mas tem também esse fator, ele estava sorrindo ali para um cara que ele gosta muito, não estava sorrindo porque esperei chegar e tal. Não, ele gosta bastante desse canadense, então tem essa, também esse componente pra gente pensar. Ele estava feliz por estar competindo ali com um cara que é um amigo dele.
Não, concordo integralmente. E ontem, durante a prova, eu estava lá no nosso querido Boulevard Olímpico, acompanhando as provas no telão, lá na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. E as pessoas se divertem muito com o Bolt, né? As pessoas param para assistir, gargalham, todo mundo dizendo que gosta muito do Bolt, e acho que também aproxima um pouco, né? Porque se por um lado existe uma cobrança de que o brasileiro, ou enfim, sociedade de forma geral, poderia gostar de outros esportes, né? Poderia não ser tão monotemática a cultura esportiva no nosso país, quando um cara humaniza um pouco mais a coisa, né? Quando um cara se diverte, na competição que é de um nível tão absurdo, acho que ele traz também essa galera que não necessariamente tem gosto ou paciência ou carinho bastante para acompanhar uma competição de atletismo, né? Porque a gente vai falar, a gente fala muito disso, né? Pô, agora é 4 anos sem falar do Isaquias. Daí a gente tem que ir achando ferramentas de aproximar, né? E quando você põe um cara bem-humorado, gente boa, que atende todo mundo e que cria uma atração na prova, nunca pode ser uma notícia ruim, né? Acho que o Bolt traz o atletismo um pouco pro chão aqui, né? Um pouco para as pessoas que não estão tão próximas do evento e da competição curtirem também.
E tem uma outra coisa que você estava falando, eu estava pensando, né? No Brasil a gente tem muito essa cultura de... óbvio que o brasileiro gosta de quem ganha e não de esporte. Então, se amanhã um atleta brasileiro ganhar uma medalha de ouro em qualquer modalidade estranha que você pensa... Se hoje um triatleta brasileiro ganhar a prova... Pronto, temos um esporte nacional no Brasil, triatlo. Mas o brasileiro, ele trata muito como dois tipos de atleta. Tem os atletas brasileiros e tem os atletas inimigos. E é muito raro um atleta estrangeiro virar um grande ídolo no Brasil, desses de ser aplaudido, das pessoas pararem para competir. Então, talvez o Michael Jordan tenha sido um desses, mas... de uma forma menor, porque não tinha internet para turbinar tudo isso. O Jordan jogou numa época que a TV por assinatura ainda não era tão difundida quanto é hoje, ainda não é muito, mas já é bem mais. Então eu acho que o Bolt tem esse... Isso mostra quem é esse cara. Ele é um ídolo no Brasil, um estrangeiro que é ídolo no Brasil, uma coisa rara, que pouco se vê. E uma outra coisa que eu acho que o Bolt conseguiu foi transformar um pouco... O jeito dos corredores de velocidade. Se a gente voltar uns anos, até começo dos anos 2000, até primeira metade dos anos 2000, a gente estava acostumado que o corredor, o velocista de 100 metros, de 200, uma boa parte dele eram uns caras escrotos.
Marrentíssimos. Morris Green, Donovan Bailey, terríveis todos.
Americanos que mal tiravam os óculos, uma marra insuportável, davam entrevista de má vontade. E você vê hoje, por exemplo, um cara como o... Sabia que eu esqueci o nome? O americano, o maior rival do Bolt.
Justin Gatlin.
O Justin Gatlin, ele tem ali um jeito mais fechado na pista, mas quando ele dá entrevista, é um cara sorrindo, é um cara que fala numa boa, ele é simpático. Então, o Johan Blake também, ele não é o maior simpático do mundo, mas acabou esse negócio que o corredor velocista do atletismo, ele é pura marra, porque eu acho que o Bolt deu esse recado. Depois do Bolt, não vai mais se aceitar como uma coisa cool que o cara seja um escroto.
Agora, Rodrigo, eu tenho uma pergunta para você, hein?
Pois não.
Pois não, pois... Morris Green, Donovan Bailey ou Leroy Burrell? Quem era o bom dos três?
Os três se doparam, né?
Isso aí é uma acusação que você está fazendo, eu não tenho nada
a ver. Não, os três pegaram um gancho por doping, foi isso?
O Donovan Bailey, eu não sei, não sabia.
Eu acho que sim. Mas o bom dos três, acho que o legal é falar o diferente, né? Ah, o Leroy Burrell era o melhor dos três.
Leroy Burrell, que é um nome que só dá pra falar em inglês, né? Leroy Burrell, não tem tradução possível.
Leroy Burrell não dá, né?
Não dá. Vamos para um giro um pouco mais ligeiro em alguns assuntos pontuais, eu diria. Nadadores americanos, enfim, não temos ninguém aqui de fato apurando o caso. Claro que tudo pode mudar ao decorrer do dia, já pode ter notícia nova quando você está ouvindo esse podcast. Mas enfim, Benz e Conger, dupla de nadadores americanos, acabaram sendo buscados já no voo rumo aos Estados Unidos por essa confusa história de que eles estão sendo chamados para contar a versão deles do suposto assalto, do suposto roubo, furto que os nadadores na companhia de Ryan Lott sofreram depois de uma festa no Rio de Janeiro. A coisa está mal explicada, era um assalto, depois a carteira foi vista chegando na Vila Olímpica, e aí já tem insinuação que pode ter sido desculpa porque esticaram muito a balada. Enfim, muito difícil falar porque não estamos de perto nos fatos e a coisa vai desenrolar durante o dia. Mas que coisa, né, Leandro e Amin? Indicações de que pode ter sido um miguezaço.
É uma loucura isso.
É uma loucura.
Não, E aí eu sempre fico... Eu acho que... Assim, a imprensa agora está em cima, vai todo mundo acompanhar. É, vamos ver se quem está cuidando do caso... Pô, seja claro, fala com a gente o que está acontecendo, né? Porque... Sabe, eu acho que a gente deveria, por exemplo, já que a gente mostra tanta bobagem nos 35 mil canais que a gente tem, vamos ver essas imagens, né? Eu tô curiosíssimo para ver as imagens que tem que depõem contra esses caras, mas enfim, tudo bem, investigação, a gente entende, mas eu tô curiosíssimo porque, cara, se realmente for comprovado que a gente foi alvo de fraude, aí vai chover... Vai chover resposta de daquelas pessoas que têm um certo trauma, né? A questão do vira-lata, todo mundo fala, tá vendo?
Brasil... Vai chover textão, você quer dizer isso?
Isso, matou, exatamente isso. Vai chover textão, vai ser um desabafo pra muita gente, mas em todo caso eu acho que ganha o troféu, o prêmio caso bizarro dos Jogos Olímpicos, ainda que ainda esteja, o que está em investigação ainda solucionado não está. Então vamos esperar um pouquinho.
E se for comprovado que realmente ele fez isso para dar um migué, ganha o troféu virgão dos Jogos Olímpicos também, o senhor Ryan Lochte, né? Porque tantas desculpas para você chegar tarde, uma delas sinuca, por exemplo, e o cara me inventa um assalto, meu Deus do céu.
Pois é. E fora do contexto do país dele, né? Surgiu uma resposta dele dizendo que foi usar um banheiro num posto de gasolina, né? As pessoas já falam, pô, posto de gasolina não tem banheiro no Rio de Janeiro, né? Então, enfim... Está em maus lençóis, ainda que eu não tenha ideia como essa expressão surgiu, Leandro e Amin. Porque não tem lençol do bem e lençol do mal, né? Como é que você está em maus lençóis, né? Lençol é uma coisa tão pessoal, né? Tão próxima da pessoa. Mas enfim, a gente espera e vai noticiando a verdade sobre os nadadores americanos. Que coisa, hein? Curiosíssimo episódio. E concordo com vocês, vai chover suposta diplomacia, né? Quem tiver certo vai cantar de galo, seja governo americano, governo brasileiro, TV americana, TV brasileira, vai acabar indo para esse rumo não muito agradável e geralmente raso, né? De julgar, né? Julgar um país, julgar comportamento por um caso. Você colocou na pauta e é assuntaço, né, Leandro e Amin? Manu Ginóbili. E toda a turma, né, digamos assim, tendo uma recepção de gala da torcida argentina na despedida dessa geração de torneios internacionais. Os Estados Unidos abriram o placar, o jogo acabou que a Argentina não conseguiu equilibrar o jogo como já conseguiu inclusive vencer os americanos em outra ocasião. Mas essa é a história, né? Como deve ser bom gostar de basquete e ser argentino, né? Como essa galera teve aí por 10, 15 anos uma turma que montou um time, né? Esse grande desafio de fazer a seleção parecer um time, a seleção da Argentina de basquete parece um time, né? Não parece um catado que se reúne a cada verão para jogar um torneio.
E é muito próximo da torcida, sempre foi. E entendeu o que conseguiu imediatamente. Eu acho que esse é, além dos méritos de quadra, que Ginóbili, que o Scola, que é outro monstro, que Nocione, que todo esse time tem, sabe, é um time que assim que ganhou, entendia o tamanho daquilo que tinha conseguido e passou a viver muito bem com aquilo. Em certa medida, me lembra o que representou a Hortência para o basquete brasileiro, sabe? A Hortência sempre soube quem ela era, sabe? Ela não era chamada de rainha do basquete à toa, sabe? Sempre teve uma postura... interessante, só que aí eu estou fazendo uma comparação, mas o calor, né, o estilo de vida, a maneira de se relacionar é diferente entre o brasileiro e o argentino nesse caso, até pela cultura de basquete que se desenvolveu lá de maneira mais sólida do que aqui. Agora, a gente, pelo menos as pessoas que têm mais ou menos a nossa idade, assistem com uma certa dor no coração. O que aconteceu em 2004 dificilmente vai acontecer de novo, até porque significou um checkpoint para a seleção americana de basquete, né? Para não se permitir mais sofrer o que sofreu em Atenas em 2004, desde 2006 não perde um jogo e dificilmente é provável que vá passar mais algum tempo sem perder. Acho que, assim, logo depois da partida, eu entrei nos dois principais sites esportivos da Argentina e para ver o tamanho, para ver a proporção que, que essa despedida do Manu e que essa despedida olímpica da geração de ouro tinha, e era realmente proporcional ao que eu imaginava. É muito grande e eu acho que é mais do que merecido. E é pena que a gente aqui, porque em 2004, né, Paulo, quando chegou, quando a Argentina ganhou ouro em Atenas, o Brasil não estava, né? O basquete brasileiro não estava. E a gente praticamente ignorou o basquete olímpico, assim, talvez a gente aqui no Brasil não tenha dimensionado o que foi aquela campanha, o que foi vencer os Estados Unidos, que tinha um time fortíssimo nos Jogos Olímpicos. E, enfim, acho que todo o aplauso, toda a festa que a torcida argentina fez, toda a locomoção que os argentinos fizeram para ir ver o basquete, porque logo em seguida você vê no Maracanãzinho o Brasil e a Argentina jogando vôlei, e não tinha um quinto do que tinha de torcedor argentino no ginásio do basquete. Então muita gente veio para ver o basquete mesmo, para aplaudir e se despedir dessa geração, e eu acho que é mais do que justo. Fico muito feliz de ter acompanhado do começo ao fim essa geração.
Rodrigo, tem a turma da Argentina, tem o Tony Parker também se aposentando da seleção da França. E esses caras, eles representam, como o Biratã Leal falou aqui num dos primeiros programas, a FIBA querendo dar um novo gás para esses campeonatos de seleções. O Biratã lembrou que algumas edições o Mundial de Basquete passou a ser chamado de Copa do Mundo de Basquete. Enfim, esses caras são meio protagonistas desses anos em que essa turma, europeus, Argentina, beliscaram vitórias importantes contra os Estados Unidos, e também nesse momento de uma popularização da Copa do Mundo de Basquete. Enfim, farão falta, né? Qual que é seu testemunho aí sobre esses caras?
Farão uma falta incrível. Eu não sou muito de me emocionar com o esporte, mas eu digo para vocês que ontem, vendo aquele fim de jogo, vendo a despedida do Ginóbili, vendo Coach K, Paul George, Carmelo Anthony, todos indo lá reverenciar o talento desse cara, deu ali um nó na garganta. Os companheiros de time dele, a torcida, que legal a gente ver isso acontecer no Brasil, né? Ver um monstro do basquete se despedir no Brasil, numa Olimpíada no Brasil. E acho que essa popularização que você cita passa exatamente por essa geração de Ginóbili, de Tony Parker, de Scola, desses caras não é uma novidade, europeus ou latino-americanos jogando na NBA, mas eu acho que nunca tantos foram protagonistas, foram de tão alto nível jogando na NBA quanto essa geração. E se provaram, como você disse também, que podiam enfrentar, se a seleção americana não vai com o seu melhor, não joga o seu melhor, perde, como aconteceu em 2004. Então, ganhou-se muito respeito também. Percebeu-se que o basquete, depois que a União Soviética caiu, não era feito só de Estados Unidos. Os Estados Unidos não iam navegar em águas calmas. É claro que se os Estados Unidos jogarem o seu melhor, levarem pelo menos uma boa parte dos seus melhores jogadores, não vai ter jogo. Mas essa Olimpíada está mostrando que eles têm que realmente jogar o seu melhor. Tiveram dificuldade contra a Austrália, tiveram dificuldade contra a França. Então, e muito a responsabilidade do que essa geração fez.
E sorte de quem infartou enquanto a Argentina vencia por 21 a 11. Ou 21 a 14, mas vencia por uma boa margem no jogo de ontem. Quem infartou naquele momento, porra,
e já começou a abrir o textão, não pare, Manu, vamos a mais um ouro. E aí, tudo deu no que deu, né?
Só que aí o problema do cara ter infartado nessa hora, que aí ele chegou, sei lá, pra onde ele foi, e aí ele perguntou assim, quanto foi? E aí deu um resultado pra ele, né?
Aí ele infartou de novo, né?
Ele reencarnou.
Pô, mas quem infarta no céu vai pra onde?
Acho que volta pra Terra, né?
Ah, pode ser, tá aí, tá explicado.
Bela teoria. Não, só uma coisinha super rápida, que se fala muito do título da Argentina na Olimpíada de 2004, essa geração foi vice-campeã mundial em 2002 também, né? Que foi exatamente, se 2004 é o ponto em que a seleção dos Estados Unidos vê que tem que voltar a mandar os melhores, 2002 é quando essa luz amarela se acende, porque o mundial era nos Estados Unidos e os Estados Unidos perderam para a Iugoslávia nas quartas de final por 3 pontos. Depois a Iugoslávia ganhou da Argentina na final da prorrogação. Mas é uma geração fantástica e aqui deixo minha... Não é provocação, na verdade é uma conclusão, mas muitos torcedores acham que é provocação. Manu Ginóbili foi o maior jogador latino-americano de basquete de todos os tempos.
Acompanho o relator de olhos vendados.
O relator de olhos vendados?
Eu acho que essa frase do Thiago, na verdade, ela tem um alvo específico, que é Oscar Schmidt. E eu também acho. Eu acho que como jogador de basquete, Manu Ginóbili foi superior ao Oscar Schmidt. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer
que o Oscar foi o segundo, possivelmente, o que é espetacular. Eu não estou entre os 10, pô. Nenhum da gente está entre os 10. Está ótimo ser o segundo.
Fale por você.
Eu não estou entre os 10 do jogo de basquete que eu jogo uma vez por mês aqui com o pessoal do Homens Brancos, que não sabe jogar.
E o que você está entre os 10, hein? É difícil essa pergunta, hein?
Eu estou entre os 10 maiores zagueiros da história do nosso time de várzea.
Uma boa.
Também está entre os 10 melhores profissionais da Central 3.
Também. Por falta de quórum, né, de inclusive. Seguindo.
Mas eu só não sei essa história do melhor latino-americano, eu tenho dificuldade nisso porque a gente não viu aquela geração bronze no campeão mundial, bronze em Olimpíada.
A gente não viu o Brás, né?
Não sei se a gente está sendo exatamente justo com esses caras, Algodão, Vlamir Marques, Canela, Amaury Passos, mas enfim, entre Mano Ginóbili e Oscar Schmidt, eu acho que o Mano Ginóbili foi melhor. Onde eu colocaria ele?
Não, tô entre Mano Ginóbili, Oscar Schmidt e Piculinho Ortiz, Mano Ginóbili foi o melhor, sem dúvida.
Sem dúvida.
Que loucura. Rápido registro, João Avelange morreu. Quem quiser falar alguma coisa, esse é o minutão do Avelange, pela última vez citado na história da Central 3.
Antes ele do que eu.
Eu diria que tá morrendo gente que não morria antes, né? Ainda bem, em alguns casos.
E que vade...
Só pra dar o gancho do programa, João Avelange, que foi atleta olímpico.
Exato. E só pra gente voltar ao assunto morreu ou não, Carpol não morreu.
Não morreu?
Tá vivo, tem 78 anos, ainda é técnico do time da cidadezinha dele na Rússia. Portanto, se o Avelange morreu, o Carpol não morreu.
E confirma que é uma cidadezinha? Porque...
É uma cidadezinha. Preciso checar o número de habitantes, mas a cidade é bem pequena.
E muito clichê.
Foi lançado um livro sobre o Carpol, que o nome do livro na apresentação na minha frente em russo, eu joguei no tradutor e apareceu. E a tradução é Precisamos de Loucos Como Você. Acho um nome perfeito para um livro biográfico do Carpol.
Um nome apropriado. E um abraço para dupla de São José dos Campos, que é Cleudibá e Capataz. Que por um momento era a esperança de São José dos Campos, mas não entrou no circuito de vôlei de praia ou de areia. Mas Cleudibá e Capataz dizem que se não fosse a lesão no cotovelo do Capataz, teria sido realmente um estouro nos anos 90.
E a areia era dura, né, lá em São José. Então... Eles também não tinham esse tornozelo fofo como tem essa atual geração. E que clichê o João Avelange morrer na primeira Olimpíada na América do Sul, né?
Eu acho que ele
teve 100 anos para morrer, né? Assim, dura 15 dias. É meio absurdo. É brincadeira, assim, é brincadeira. Não tem cabimento nenhum. De certa forma, é um símbolo, né? Os Jogos Olímpicos no Brasil não deixam de ser uma coisa um pouco simbólica pro que ele pregou, né? Nessa megalomania dos eventos. Isso tem muito de João Avelange.
Vocês diriam que a morte do Avelange é o maior legado da Rio 2016?
Eu acho que é um pouco pesado, né? Mas também não vou negar. Se você falar e me der 4 alternativas, eu penso em, de repente, assinalar essa. Sem dúvida. Mas tá lá. Se foi, João Avelange. Último registro antes do atleta do dia, o handball. O Brasil, time masculino, perdeu para a França. Fez uma campanha bem satisfatória de chegar no mata-mata, de chegar bem, inclusive, no mata-mata, vencendo pela primeira vez seleções de peso no handball. E o Thiago Petros, que é o capitão do time, deu uma cutucada ali na federação, abre aspas para ele. Só há um time profissional no Brasil hoje que paga os salários, que é o Taubaté. cancelaram, aí já falando da seleção brasileira, cancelaram a fase de treinamento de meninos de 15 e 16 anos, mas pelo que sei, pagaram ingressos para todos os presidentes de confederações aqui no Rio. Cutucada correta e que vale para todas as modalidades, né? É muita cerimônia, é muito bafafá, é muito eventinho, quando as coisas na base não estão bem ajeitadas.
Como a gente está com o tempo estourado, não vamos, podemos entrar no, nesse assunto posterior, inclusive claro, amanhã, mas é bom que a gente já comece a aquecer as turbinas para esse tipo de debate pós-Olimpíada, né? Que as coisas vão começar a voltar ao que sempre foram e não podem.
Amy Winehouse, Leandro Yamin. Vamos à Romênia com Rodrigo Borges.
Hoje é atleta do dia, uma remadora. Quando se fala em remo em Olimpíadas, sempre se lembra do britânico Steve Redgrave. Mas a Elisabeta Oleniuk Lipa, que é uma romena, ela é a maior atleta com o maior número de medalhas no remo em todos os tempos, mais do que o Steve Redgrave. Ela tem 5 ouros, 2 pratas e 1 bronze, e ela foi o primeiro atleta do remo a conseguir 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas consecutivas. Então, em 5 Olimpíadas, desculpa. E ela competiu desde muito cedo, ela teve uma carreira longeva, ela conquistou a primeira medalha de ouro dela com 19 anos, em 1984, em Los Angeles, e a última quando já tinha 39 anos, em Atenas, em 2004. Eu acho que é o caso da gente olhar muito atentamente, às vezes, para esse tipo de exemplo. O Steve Redgrave, ele é um remador monstruoso, ele mudou um pouco a história do esporte, e é totalmente justo que se fale dele. A Elisabetta, ninguém fala dessa moça, na Romênia provavelmente, mas fora de lá, pouquíssimo se fala, eu não sei, talvez na comunidade do remo, mas ela também era uma remadora que ganhou 3 medalhas. Ela é tricampeã olímpica da prova do 8 com, que são 8 remadoras, então talvez isso dilua um pouco o que se fala dela. Mas eu sempre acho que um atleta que ganhou essa quantidade de medalhas, não dá para ele ficar esquecido e ser alguém de quem nunca se fala. Então a velha recomendação de se procurar mais sobre Elisabetta Oleniuk Lipa. E não temos áudio hoje porque eu não falo romeno.
O romeno é mais fácil do que do que a língua da Etiópia que você colocou ontem, Rodrigo. Pô.
Ela não é porque os vídeos não tinham legenda. Então...
Muito bem, muito bem. É uma boa justificativa.
Quem quiser que procure mais, né?
E eu só quero dizer que eu estou um pouco chocado, Paulo Júnior, porque eu estou aqui acompanhando o início das disputas do pentatlo moderno feminino. E hoje é o dia da esgrima. E as atletas, elas disputam 35 jogos de esgrima de 1 minuto.
Que coisa, nossa, hein? É um drops da esgrima.
É, quem consegue o primeiro, quem consegue a primeira estocadinha, ganha a luta.
É quase...
Ganha, a luta não, o jogo.
É quase uma maratona de Joaquim Pô, que tinha no Planalto Paulista, nos meus tempos áureos.
Que coisa.
Leandro, e a mim, você acha que a comunidade da esgrima vai ficar feliz com a comparação que você fez entre esgrima e Joaquim Pô?
Mas, pô, se a comunidade da esgrima não reclama que o pentatlo faça 35 séries de 1 minuto, pô...
Cara, é tipo um jogo de futebol já começar nos pênaltis, né? É um gol de ouro eterno, assim. Que loucura.
Mas...
E o pentatlo moderno, por mais que tenha toda uma mitologia em torno dele, eu tenho certeza que ele foi criado por algum cara que fugiu de outro cara porque estava fazendo coisas erradas na casa desse segundo cara. Nenhuma dúvida. Se você começa a analisar todas as nuances, os esportes e as provas, você começa a ver por esse prisma, no final você não tem nenhuma dúvida.
Provavelmente.
Meu Deus do céu, eu vou ter que observar isso agora mesmo.
Pesadíssimo. Leandro Yamin, Te encontro em Jorge Wilstermann e Sol de América. Hoje tem Copa Sul-Americana no Félix Capriles. Espero você num botecão que tiver Fox pra gente ver a rodada da Sul-Miranda.
Não vejo a hora de ouvir de novo a vinhetinha do gol, é rede. Nossa, que ânimo.
Aquele puxa. Cárdenas, né? Um pontinho esquerda que faz 80 gols na Sul-Americana.
Que inferno.
Passa pelo São Paulo, vai pro Sevilha, se aposenta no Verde Tóquio. Valeu, Leandro.
Valeu, até amanhã.
Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo Júnior. E só pra gente ficar esperto, que tem um brasileiro muito bem no Decathlon, depois de 6 das 10 provas, ele tá em 8º lugar. E pela pontuação, ele tá bastante próximo do cara que hoje é o. Está com o 3º posto. Então, quem sabe não tem, de fato, a gigantesca surpresa do esporte brasileiro nessa Olimpíada.
Valeu, Tiago.
Paulo, Leandro, só 10 segundos, só para te explicar uma coisa que vai mudar a sua vida. A expressão em maus lençóis surgiu porque na guerra de colonização do Canadá, os ingleses davam aos índios lençóis contaminados para que os índios que não tinham anticorpos morressem. Por isso, em maus lençóis.
Pesadíssima essa gugada. Tô chocada. Viva os índios. Morte aos colonizadores desse planeta doente. Valeu pela busca, incrível, viu, Thiago?
Grande abraço a todos.
A gente volta amanhã. Todo dia de Olimpíada é dia de podcast Esporte Final, gravado cedinho e que vibra no teu celular, como o de Leandro e a mim, que não para de vibrar na mesa, faz um barulho ensurdecedor. Quando pinga o Esporte Final, ele pinga no seu feed, você se informa e debate Olimpíada com a gente. Valeu, até amanhã.